Amados irmãos, irmãs, querido povo de Deus, nós estamos hoje numa caminhada em preparação para a festa da nossa padroeira, de Nossa Senhora de Lourdes. Acredito que ninguém aqui nesse espaço chegou por acaso. Acredito que chegamos todos por uma providência. E por causa dessa providência, o próprio Jesus que nos trouxe até aqui nos faz um convite muito especial para olhar ao nosso redor e ver o quanto Deus é importante na nossa vida, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele ordenou. Quero aqui saudar o Padre Bernardo, também é um seminarista, a cada um de vocês aqui presentes, e dizer que para mim é uma alegria muito grande poder chegar aqui para também junto com vocês celebrar nesta caminhada. Parar é necessário para ouvir o Senhor, nos alimentar da Sua Palavra, mas não somente ouvir e nos alimentar desta Palavra, mas também acolher, ou além de ouvir e alimentar, acolher esta Palavra e pôr em prática. Volto ao primeiro pensamento, o qual comecei falando para vocês. Veja que Deus ordenou, deixou tudo em ordem. Viu lá no livro do Gênesis, a primeira leitura que nós ouvimos. Deus coloca tudo em ordem. Coloca até o homem dentro de toda essa organização que Deus faz. Vê que tudo é bom. Depois vai continuar a leitura, né? Vê que tudo que foi feito é bom. Aí coloca o homem para cuidar de tudo isso. E aí chega um momento em que o homem faz uma bagunça naquilo que Deus ordena, naquilo que Deus deixa preparado. Por causa de quê, Padre? Por quê? E o que que eu tenho a ver com isso? Por acaso fui eu quem baguncei? Deus entrega tudo a nós, como vimos, né? Preparou tudo. Tudo bonito, bem feito. Tudo era belo. E continua belo aos olhos de Deus. Continua belo aos olhos de Deus. Mas aí no momento em que o homem desobedece as ordens de Deus, começa-se então aí uma bagunça, por causa da desobediência. Entre o pecado, o homem perde o paraíso. Ainda bem que Deus, Ele é misericórdia. E Ele olha para nós, não pelos nossos atos, mas pela nossa humanidade. Nos resgata, nos traz de volta. E aí nós novamente voltamos para o paraíso, para o céu. Ah, padre, então tá bom demais. É fácil assim voltar para o céu? Somos resgatados e levados novamente para o paraíso. Mas, preste bem atenção, para que eu alcance novamente esse paraíso, eu preciso me reconciliar com Deus. Preciso me reconciliar com Deus. Reconhecer o meu erro. Reconhecer a minha desobediência que levou ao pecado. E voltar novamente para o coração de Deus. Pela sua misericórdia. Dentro de todo este, de toda esta visão do Gênesis, percebemos também algo muito importante, já com a presença de Jesus aqui no Evangelho, percebemos que quantas pessoas buscavam estar na presença de Jesus. Claro que também a gente precisa olhar que a grande multidão que acompanhava Jesus não era uma multidão completamente convertida, porque naquela multidão havia gente de todo tipo. Havia pessoas naquela multidão com Jesus, ali caminhando com Jesus, que estava ali somente para curiar. Porque existe, né? Os curiosos. Vem só para ver se dá muita gente. Tem os curiosos. É, vem para ver se tem muita gente. Naquela multidão também que seguia Jesus, tinha aqueles que olhavam para incriminar Jesus. Ver se Jesus ia fazer alguma coisa que não era da lei deles. E eles então incriminavam Jesus a ponto de levar até a morte. Ali naquela multidão também tinha muitas pessoas que iam somente para comer, sabia? Tem gente que ia só para comer, enchia a barriga e ia embora. Tinha festa, né? Tinha comida, estou satisfeito, embora. Naquela multidão também tinha pessoas de fé. Talvez a gente já até ouviu, né? O que mais vale é qualidade, não quantidade. Porque no meio de uma grande quantidade tem gente de todo tipo. Que acredita que não acredita. Que crê que não crê. Que tem fé que não tem fé. Que é de festejo em festejo, não vem uma missa dominical. Ou adoração na semana, não sei. Caminha com Jesus. Mas não basta só caminhar com Jesus ou dizer que tenho. Eu preciso viver. Então naquela multidão também tinha muita gente que vivia a pessoa de Jesus. No Evangelho de hoje, nós percebemos que muitos foram aqueles que foram curados. O Evangelho diz que, o evangelista São Marcos diz para nós que quando Jesus atravessa o mar da Galileia, ali juntamente com os seus discípulos, quando Jesus chega em Genezaré, quando Jesus amarra ali a barca com os discípulos, logo que eles descem da barca, o Evangelho diz que as pessoas imediatamente reconhecem Jesus. Essa expressão reconhecer Jesus é muito importante para nós. Reconhecer. Qual o momento da tua vida que tu tens reconhecido a Jesus? Houve um momento ou sempre você reconhece? O Evangelho também diz que Jesus, percorrendo ali toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas, quando ouviam falar que Jesus estava ali. Mas será se essas pessoas levavam as outras só por causa da cura? Ora, Jesus não é nenhum curandeiro, aonde a gente pode e buscar só na hora da dor, do sofrimento. Jesus não é nenhum visitante, que eu convido ele só na hora que eu preciso. Jesus é aquele que deve morar na nossa casa, na tua casa. Jesus não está lá só de passagem, ele deve estar lá. Padre, mas a minha casa é uma bagunça. Lá vive todo mundo, vive envolvido em drogas, em prostituição, em roubos, em traições. Como que eu vejo Jesus na minha casa? E aqui eu posso dizer para vocês uma coisa. Ele está sim. Talvez ele está lá até disfarçado daquela pessoa que você não dá nada por ela. Jesus está lá disfarçado naquele drogado, no bêbado, naquele valentão lá da tua casa. Ele está lá. Só que você não consegue perceber. Talvez você precisa parar para reconhecer Jesus lá na tua casa, e na situação que você se encontra hoje. Jesus está nela. Agora precisa de fato viver a sabedoria do alto para entender. Talvez essa bagunça toda lá, essa desordem toda, seja porque você ainda não soube acolher a pessoa que vive nessa situação lá. Você age com ignorância também com ela. Você não dá o amor que ela precisa, que ela necessita. Agiu diferente de você, você já descarta. A palavra de Deus vem, amados irmãos e irmãs, para que possamos fazer diferença na nossa vida como cristão. A dinâmica de Deus é totalmente diferente da nossa. Mas até quando nós vamos achar que Deus tem que fazer a minha vontade? E aí quantas vezes a gente, pela oração, a gente reza, pedindo a Deus somente aquilo que é puramente humano, que vai satisfazer a minha própria vontade. E aí quando Deus não dá o que eu quero, a gente não vê a presença de Deus ali. Mas Deus sempre nos dá. Quando levavam aqueles doentes até Jesus, quando Jesus chegava ali nos povoados, nas cidades, nos campos, nas praças, eles pediam para que o doente pudesse tocar em Jesus, reconhecer e tocar. Tocar ao menos a barra de sua veste. Como aquela mulher que sofria 12 anos de hemorragia, que vem por trás de Jesus, toca no manto de Jesus e fica curada. Pela fé, somente pela fé, nós seremos curados. Amados irmãos, a cura, ela pode ser física e espiritual. Talvez o que precisamos de fato é nos aproximar de Jesus e reconhecer em nós qual a doença, identificar qual é a doença, se ela é física ou espiritual, e nessa proximidade com Jesus tocar nele para que possamos ser curados. Eu disse que Jesus não é nenhum curandeiro, não. Ele não sai por aí curando todo mundo, não. Somente aqueles que querem, que têm fé. Não basta nem só querer, viu? Porque querer, estar doente e querer ficar bom, todo mundo quer. Agora, pela fé, é diferente. Porque aqueles que servem pela fé, uma vez curados, eles começam a servir a Deus como forma de gratidão. É quantas vezes a gente se encontra doente, esfraquecido, somos curados e não voltamos para agradecer. E a gente até lembrava hoje, né, que muitas vezes a gente encontra as pessoas e pergunta assim: foi para a missa por quê? Nesse domingo? Não, estava doente. E a gente pergunta assim: e quando está bem? está curado. Não vai por quê? A experiência que nós fazemos com Jesus deve ser uma experiência para cada dia. Não é um dia sim, outro não. É todos os dias com Jesus. Assim como a Virgem Maria, todos os dias com Jesus. E pelo silêncio enfrenta tantas situações. Porque Maria não passou só coisas boas, não. Ela passou muitas situações dolorosas. Mas com Jesus ela consegue vencer. No silêncio ela consegue vencer. No chamado, no sim, Maria consegue vencer. Assim como também nós, no momento em que passamos pela dor, pelo sofrimento, nós também somos capazes de vencer pela fé, pela oração, pela experiência que fazemos com Jesus. Não é de qualquer jeito que o cristão vai fazer uma experiência com Jesus, não. Claro que ele não vai perguntar de onde você veio, nem para onde você vai. Ele olha para você e ele te convida para fazer a experiência com ele. Ele não vai perguntar o que você fez, o erro que você cometeu. Ele não vai perguntar nada disso. Não, ele vai te acolher, porque ele é a misericórdia. Ele não vai perguntar para você, você está cuidando bem daquele que está com fome? Eu estava vendo aqui o tema, né, da fraternidade. Campanha da fraternidade, fraternidade e fome. Dá-lhe vós mesmo de comer. Você tem feito isso? Tem sido um apoio para o necessitado? Tem experimentado na vida viver em comunhão com Jesus naquilo que ele dizia e fazia? É o convite que nós recebemos também. Não só dizer, mas também fazer, sobretudo a vontade de Deus. Que nós possamos, amados irmãos e irmãs, uma vez pela fé, reconhecendo a necessidade que temos de buscar a Deus, peçamos por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, a nossa padroeira, que ela interceda por nós, pelas nossas necessidades, interceda pelas doenças que enfrentamos, seja física ou espiritual, para que os nossos olhos se abram e nós possamos viver com alegria a vontade de Deus em nossas vidas. Possamos viver pela palavra, a exemplo de Maria, a exemplo da mãe de Jesus e nossa, a exemplo do próprio Jesus Cristo. Como homens e mulheres tementes a Deus, passos firmes rumo ao paraíso. Assim seja. Amém.